E aí, galerinha, de boa? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Vejam, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Styx. Utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais podem ser extremamente perigosos. E hoje eu peço desculpa pelo barulho dos ventos, pelo barulho dos carros e pelo tom, que vocês já notaram que tá um pouquinho diferente. Galerinha, bem-vindos. Esse cast ele quase não vai ter edição, ele vai ser quase uma tomada direta, porque ele não foi programado, ele na verdade é algo que é muito espontâneo. Mas por que motivo? Porque hoje eu vou tratar de uma notícia que eu recebi agora de manhã e eu precisava falar sobre isso. Como comunicador, como podcaster, como, sei lá, como cidadão, eu preciso falar disso. Eu preciso conversar sobre essa situação. Hoje de manhã eu recebi a notícia de que o nosso presidente atual, nosso amado Bolsonaro, ele começou a abrir voz para um possível desmonte do SUS. E eu quero que você, antes de tudo, que você conheça aquilo que pretende ser desmontado. Aquilo a qual você tem alguma pretensão de ser desmontado. Vamos lá? O SUS, ele faz parte de um processo que se iniciou lá em 17 de maio de 88, ou seja, 32 anos atrás, baseado em um modelo inglês, certo? De modelo de saúde universal, ele, além de ser uma das pérolas do Brasil, certo? Isso é importante de ser dito. Além de ele ser uma das pérolas do nosso país, ele também é o que fornece o direito à saúde a mais de 200 milhões de pessoas nesse lindo Brasil varonil. Esse SUS, ele foi programado pelos constituintes. Sente o peso? Constituintes. Essas pessoas, elas programaram a nossa Constituição baseado naquilo que eles achavam que era justo ao povo. Lá no nosso artigo 196, tá? A saúde, ela é um direito básico da nossa população. O SUS é o único modelo universal de saúde em um país com mais de 200 milhões de habitantes. Único. Nós somos o único país a ter esse tipo de programa visando toda a população num país grande como o nosso. Nós somos o quinto país em extensão territorial. Nós somos um país grande para um caramba. Tá ok? Nós não temos o bilhão da Índia, nós não temos o bilhão da China, mas nós temos mais de 200 milhões aqui assistidos por esse modelo de saúde pública. Entre os serviços mais comuns ofertados pelo SUS, nós temos o atendimento móvel, que a gente conhece como SAMU. Muitas cidades contam com o SAMU, onde você pode ser transportado de ambulância, você pode ser transportado de barco, de helicóptero, seja lá qual for a sua necessidade, você pode ter esse transporte rápido e seguro até uma unidade de saúde pública. Além disso, ele administra vacinas, ele oferece tratamento de várias e várias e várias doenças, como por exemplo, diabetes, hipertensão, asma, HIV, Alzheimer. Além de que o SUS também é o responsável por fiscalizar os alimentos ofertados a nós, consumidores dentro de restaurantes, certo? É ele que vai lá olhar para ver se a qualidade daquilo está boa para não causar uma calamidade de saúde pública. E falando em calamidade de saúde pública, nós temos hoje, em 2020, uma pandemia mundial, aonde o nosso governo, ele já tinha cortado verbas do SUS, aonde o Ministério da Saúde é subordinado. Vocês sabiam dessa? O Ministério da Saúde não manda no SUS, é o contrário. O Ministério da Saúde é subordinado ao Sistema Único de Saúde. E nessa relação, o nosso SUS, ele já vem perdendo verbas há muito tempo, tá ok? A previsão é de que a redução de recursos ela ocorra até 2036. Tá bom? 2036. Não é até amanhã, não. É até 2036 que os recursos eles serão reduzidos ao Ministério da Saúde. E como eu disse, a gente tem direito à saúde. É constitucional. A nossa lei ela nos dá isso de presente. Por isso que o ato feito hoje pelo nosso presidente, além de ser apressado, irresponsável, é inconstitucional. Tá certo, Bolsonaro? É inconstitucional. Isso é ilegal. Isso é contra a lei magna do nosso país. Em 2018, só pra gente não deixar o ódio aflorar, em 2018, o Brasil gastava por volta de 3,48 centavos por habitante. Isso por dia. 3,48 é isso que o nosso país gastava 2 anos atrás com cada habitante aqui na nossa nação. Em 2019, nós gastamos com a saúde quase 10% do PIB. Em 2019, nossos gastos chegaram a 114 bilhões de reais. Só na área da saúde. E isso você pega, não é em site fuleiro, nem em site da esquerda. Não, isso aqui são dados que você vai pegar lá no portal de transparência. Tá ok? Isso aqui é governamental. 114 bilhões em 2019. Pode ter certeza que nesse ano essa conta ela vai extrapolar muito mais, visto a necessidade de se tratar mais de 5 milhões de pessoas que já se infectaram com essa doença demoníaca que a gente vem passando no mundo. Comparando aqui as regiões, a região norte é a que menos se utiliza do SUS, principalmente o Acre, Roraima e Amapá. Eles são estados que estão muito abaixo da linha comum ao nosso país de gastos com o SUS. Enquanto isso, o Sudeste ele está totalmente acima de qualquer gasto que outra região e outros estados possam ter. E cara, eu gravei isso aqui. Vai ser um podcast assim muito rapidinho, mas é para que finalize aqui daqui a pouco e você comece a pensar, você comece a analisar a situação como um todo, que você comece a pensar a questão como um todo, que você comece a entender que pessoas com diabetes precisam de tratamento diário. Diário. Tá ok? O tratamento ele não para. E o tratamento fora do SUS, ele pode custar até 15 mil reais por ano. Agora me diga, você, ouvinte, você ganha 15 mil reais por ano? Você, ouvinte, que por acaso tenha diabetes, você tem 15 mil? Não? Pena, né? Porque o tratamento de pressão alta, a hipertensão, ele também é caro para burro, meu amigo. Ele não é barato, não. E a gente paga isso todo dia. Todo dia. A cada bala que você compra de 1 centavo, cai um pouquinho de imposto lá. Você entende isso? A cada saco de arroz a R$ 30 que você está pagando, cai um pouquinho lá. Na conta que vai sustentar o SUS. A cada compra, a cada serviço, a cada coisa que é feita no país, os impostos são gerados e os impostos vão para lá. Entendeu? E agora vem me falar de privatização, de redução de impostos e a redução da dignidade. Hein? E a redução da capacidade de você se tratar dignamente. Porque isso você não tem. Você não tem esse direito mais. Você não tem a oportunidade de você, daqui a 10 anos, dizer: olha, se eu sofrer um acidente, eu tenho para onde correr. Porque você não tem. Porque quando você sair de um hospital privatizado, você recebe uma conta para você pagar, com um prazo para você pagar. Eles não vão te negar socorro. Afinal de contas, isso é crime contra a humanidade. Alô, ONU, né? Mas você vai sair de lá com uma conta nas suas mãos. E essa conta precisa ser paga. E se você não tiver condições de pagar, você vai ser processado. Entende as implicações de você privatizar o SUS? Privatizar as unidades de saúde que o SUS atende? Você entende que o SUS é a única salvação do pobre? É por isso que hoje, mais cedo, quando perguntado do porquê que eu não consigo manter a calma com relação a essa notícia, eu falei: porque isso é um ataque pessoal. Isso aqui não é administrativo, não. Isso aqui é pessoal. Isso aqui, caro ouvinte, amigo, amiga, pessoal do Stix, pessoal que não participa do Stix, isso aqui é pessoal. Isso aqui é criminoso. Esse ato, estudar privatizar o SUS, uma instituição de 30 anos que salvou milhares de vidas e que cada um daqueles números de pessoas salvas do Covid é por conta do SUS, esse ato é uma violência pública. E agora? Mas, Otávio, por que que é pessoal? É pessoal porque eu sou dependente do SUS. Não porque eu me trato com ele, não só por isso, mas é porque eu, para quem não sabe, para quem não entende um pouco da minha vida pessoal, eu vou abrir aqui esse leque. Me desculpem por ter que chegar a esse nível, mas o presidente hoje me obrigou a chegar a esse ponto. Eu tenho uma filha autista. Ela tem 3 anos e ela tem uma capacidade incrível, incrível, de uma vida aparentemente comum, como o pessoal gosta de chamar. Ela é uma criança neuroatípica, mas que ela tem uma capacidade de socialização imensa e que ela pode ter uma evolução durante a vida muito grande. Só que, se ela não tiver tratamento, sim, tratamento, porque o autista, ele não tem uma cura. O autismo não tem cura. O autismo tem um tratamento. Durante a vida inteira, você vai cuidar dessa situação. Você vai ter que ter atenção sobre esse fator. É uma coisa que não muda nunca mais. Não há cirurgia, não há tratamento que chegue ao fim. Não, o tratamento ele é contínuo. E se minha filha tiver esse tratamento, ela vai com certeza ter uma vida muito, muito boa. E a gente está falando sobre dignidade. Não é que ela vá, daqui a 10 anos, ser uma pessoa rica, que ela vai ser uma pessoa abastada. Não. A gente está falando de dignidade, da capacidade dela se comunicar com as pessoas com funcionalidade. Para isso, ela precisa de um fono. E a consulta para um fono varia de 180 a R$ 300 aqui na minha região. Isso já com convênio, já com descontos e o que mais a gente possa conseguir. A minha filha, ela precisa ser estudada o resto da vida para ver se a condição dela tá progredindo ou regredindo, para ver se o tratamento tá funcionando ou não. E para isso eu preciso de um neuro. Agora, um neuropediatra, afinal de contas ela tem 3 anos. E um neuropediatra, cara, eu nem pesquisei, porque se eu pesquiso o preço de um neuropediatra, eu choro. Sabe quem me fornece isso? É o SUS. O SUS dá a garantia para mim, pai, para mim, cidadão, de que a minha filha, assim como outras crianças neuroatípicas que necessitam de acompanhamento pro resto da vida, vão ter essa garantia. Caso seja privatizado e se retirem os impostos ou se diminuam os impostos, a gente ainda vai ter que contribuir com isso. E o Brasil não tem condições. O brasileiro não tem condições. O brasileiro que ganha salário mínimo sem aumento anual, porque o nosso salário mínimo já não vai ser aumentado, porque a pandemia quebrou com tudo. O Brasil já estava quebrado. E agora a pandemia acabou de quebrar com a gente. A gente não tem condição. Pessoal que depende do SUS para se tratar, e não só dessas doenças que eu acabei de citar, mas, por exemplo, obesidade mórbida. Tem pessoas que precisam de cirurgia. Vocês fazem ideia do preço da cirurgia? Não, vocês não sabem. Tratamentos que vêm através do SUS, eles são vitais. Vitais. Isso é pessoal. Isso daqui não é bolinho, não, meu amigo. Isso daqui é crime. E para você que apoia, ou para você que vem pro meu privado e fala: Otávio, calma, calma como? Calma o quê? Não, não tem como ter calma, cara. Não tem como ter calma quando os atos inconstitucionais vêm da mesa do presidente. Vem de live com deputado, com senador. Não tem como você ter calma, cara. Não tem como você ter calma quando você vai pra rua e vê placa de gente pedindo volta de ditadura militar. De gente apoiando a privatização do SUS. Não tem. Não tem. Porque para quem depende, para quem não vive sem, para quem não tem R$ 500 para desembolsar depois de uma consulta, não tem como. Não tem como viver. É uma questão de sobrevivência. Apoiar o SUS hoje, amanhã, depois, é uma questão de sobrevivência. Ao menos que surja algo melhor do que o SUS, o que eu acho muito difícil, é uma questão de sobrevivência. Então você, hoje, pense sobre isso, analise essa questão e, por favor, tome a melhor posição. Entenda que existem pessoas que, sem o SUS, elas vão ter uma vida miserável e outras vão até morrer. Tá bom? Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar do tom muito, muito mais baixo desse podcast. E fiquem bem. Por favor, tentem ficar bem. E não fiquem sozinhos. Fiquem com Deus. Ficar sozinho é perigoso. Ainda mais nesses tempos obscuros em que vivemos. Tá bom? Beijos. Tchau.